Rádio AL Entrevista.
Em 2017, são comemorados os 25 anos da Rede Brasileira e os 15 anos da Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental. E o Estado de Santa Catarina foi protagonista na realização do 9º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que buscou celebrar as conquistas e fortalecer a atuação dessas redes no país. Entre os dias 17 e 20 de setembro, quase 2 mil pessoas estiveram reunidas na Universidade do Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú. O coordenador-geral do fórum e professor da Univale, Antônio Guerra, fala sobre esse espaço de reflexão sobre o ensino de práticas ambientais como forma de estimular uma sociedade mais sustentável. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua participação. Como é a atuação e quais os objetivos das redes brasileira e sul-brasileira de educação ambiental?
São dois eventos importantes que nós comemoramos, mas o principal deles é os 25 anos do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que foi elaborado no Fórum Global das Organizações Não-Governamentais, paralelo à Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, conhecida como Rio 92. Então, esse tratado é o documento que é a base tanto das 51 redes de educação ambiental que nós temos no país, quanto também de documentos importantes da política pública, como a Política Nacional e o Programa Nacional de Educação Ambiental, que era um dos itens que foi revisado neste fórum.
Foram dois grandes eventos, né, professor, que foram realizados em Balneário Camboriú agora no fim de setembro. Reuniram mais de 2 mil pessoas. E o tema, inclusive, era uma releitura crítica das políticas de educação ambiental brasileira, né? O senhor, como coordenador-geral, que avaliação o senhor faz desses eventos?
Nós aqui, como catarinenses, tivemos essa honra, mas também este compromisso, esse desafio de receber o maior encontro de educação ambiental do país, né? Foram 1.900 participantes de todos os estados, de 290 municípios, que ficaram aqui de 17 a 20 na Universidade do Vale do Itajaí, debatendo assuntos relacionados à política e à agenda da educação ambiental brasileira, né? Porque repercussões da política nacional e do programa. Nós estamos vendo no país, né, imerso em crises éticas e políticas, uma série de ataques, principalmente aos direitos sociais, e não é diferente com relação aos educacionais. Então, ao invés de ficar apenas numa posição, né, confortável de crítica ao sistema e ao governo que aí está, nós, educadores ambientais, decidimos fazer, né, uma revisão, uma releitura do Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, foram 300 facilitadores de todas essas 51 redes que realizaram quase 40 encontros pré-fórum, onde foram discutidos o Programa Nacional e as políticas estaduais e municipais de educação ambiental. Então, esses representantes de todas as regiões do país estiveram aqui em jornadas e mesas apresentando, né, uma síntese do que foi essa discussão, essa releitura do Programa Nacional de Educação Ambiental e também trazendo, né, quais são as possibilidades, os limites e uma série de recomendações aos gestores públicos, aos políticos e também aos educadores para nós avançarmos nessas questões.
Que tipos de conclusões são essas que o senhor pode enumerar, professora? Algumas, assim, que vocês chegaram depois desses debates?
Olha, nós trouxemos aqui, por exemplo, em algumas das mesas que trataram da política nacional, né, que nós somos parceiros como sociedade civil dos governos federais e nacionais, só que nós discordamos de algumas questões e dos encaminhamentos que estão sendo feitos, por exemplo, com relação à base nacional comum curricular por parte do MEC. Houve uma série de audiências, inclusive uma delas foi aqui em Santa Catarina, mas uma série de entidades, a Amped, que está se reunindo agora lá em Fortaleza, e também entidades aqui como o nosso próprio Conselho Estadual de Educação, tem uma série de restrições e críticas à forma como a discussão dessa base está sendo realizada. Então, nós não vemos dentro dela, por exemplo, a educação ambiental contemplada. Então, nós somos parceiros nessa discussão com o governo, tanto a política nacional, da agenda ambiental, somos também parceiros, mas também críticos com relação ao Fórum Mundial da Água, que o Brasil vai sediar o ano que vem, né? Mas nós temos também questões que precisam ser dialogadas urgentemente. Nós sentimos aqui, né, os 1.900 participantes, a ausência principalmente de políticos. Um dos nossos palestrantes, né, o presidente da Fátima, aqui do estado, né, chamou a atenção, né, perguntou até na plateia se tinha algum vereador, algum deputado federal, estadual presente, né? Quer dizer, nós, educadores, temos consciência das limitações e também das possibilidades das nossas políticas. Nós precisamos, né, um diálogo mais intenso com os legisladores, principalmente. E nisso também nós vimos um avanço, né, porque nós tivemos uma audiência pública como uma das atividades paralelas do evento, né? Então a Comissão de Meio Ambiente e Turismo e da Assembleia esteve presente, dialogou conosco. Então isso é um avanço, mas muito pouco ainda em termos nacionais, porque nós temos, né, por parte do governo federal principalmente, né, uma série de questões como estão acontecendo lá, né, felizmente se retrocedeu com a questão, né, da liberação de áreas da Amazônia para mineração. Está aí uma discussão nacional, né, com relação à venda do patrimônio público, né, para cobrir dívidas, né, que até hoje não se sabe se os brasileiros e brasileiras realmente têm, né. Então o oikos do econômico tem levado uma força muito grande em relação ao oikos da casa planeta, da casa o país que nós vivemos. Então, não dá para nós vivermos num país onde só a sustentabilidade financeira e econômica é levada em consideração e não os direitos civis e a qualidade de vida e também a defesa da vida de um país inteiro e principalmente da nossa biodiversidade, que é a mais rica do mundo.
Professor, e levar essa reflexão da educação ambiental para a comunidade é muito importante, né? Como fortalecer as políticas públicas de educação ambiental e levar essa reflexão para as comunidades?
Olha, na verdade, as políticas, o Brasil tem um arcabouço político e legal muito grande. O que nós precisamos é que, em termos, por exemplo, de meio ambiente, que o artigo 225 da Constituição Federal, né, tão rasgada nos dias de hoje, sejam cumpridos. Quer dizer, na verdade, não precisamos de novas coisas, precisamos que o que já tem seja cumprido. É, não podemos admitir o afrouxamento, por exemplo, né, do licenciamento ambiental para grandes empreendimentos. Não concordamos, né, com a forma com que foi absolvido, né, aquelas pessoas, aquelas empresas que causaram o maior desastre ambiental do planeta, né, que foi o derramamento lá de resíduos da Samarco, né, que soubemos aí esse final de semana, né, contaminou mais de 300 quilômetros de 3 estados, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E essas pessoas não podem ficar impunes. Então não adianta a gente ter uma legislação das mais modernas do mundo, né, se os próprios legisladores e também os que fazem a justiça no Brasil não punem exemplarmente as pessoas que cometem crimes pequenos ou grandes crimes, como a gente está vendo, né? E a Constituição prevê, a Constituição Federal prevê que todos somos iguais perante a lei.
A Univale, ela, juntamente com outras universidades catarinenses, estão se mobilizando pela criação de uma rede de pesquisadores de ambientalização na educação, né? Como é que está esse debate dentro das universidades?
Olha, na verdade, essa rede já existe há alguns anos. Ela foi formada a partir da Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental e tomou forma aqui no estado de Santa Catarina com um projeto financiado pela nossa FAPESC, que reuniu 8 instituições comunitárias, além da Univale. Ele foi coordenado pela Unifeb, de Brusque, e nesse projeto nós fizemos, né, um diagnóstico das nossas instituições relacionadas às dimensões, né, da pesquisa, do ensino, da gestão e da extensão. Quer dizer, como é que está a temática ambiental envolvida, né, no currículo, nas atividades de extensão, de pesquisa e nos próprios documentos da universidade, no seu plano de desenvolvimento institucional, nos projetos pedagógicos, né? Nós temos que avançar muito nisso. Então, a criação dessa rede, que aqui no próprio fórum já se expandiu, nós vamos, inclusive, apresentá-la daqui a 2 semanas na Colômbia, na jornada da Aliança de Redes Ibero-Americanas de Universidades pela Sustentabilidade e Meio Ambiente, Ariusa, juntamente com a Reassul, que já faz parte dessa rede já há 10 anos. Então, nós temos avançado tanto aqui no Estado, no país e na América Latina com essa discussão sobre os compromissos das universidades com a sustentabilidade nessas diferentes dimensões.
Este foi o professor Antônio Guerra, coordenador-geral do Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Daniela Legas.
Você ouviu Rádio AL Entrevista.